Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior.
E aí, meus amigos, começando mais uma edição do Dois na Área, aqui no site tupi.fm, você já está acostumado, e hoje com um assunto interessantíssimo. Vamos falar sobre atacantes. Ô Betão, Gabigol ou Guerreiro? Tudo bem, Beto?
Tudo tranquilo, André Marques. Um abraço para você e um abraço para essa galera que curte o podcast Dois na Área. É uma pergunta bem sugestiva pelo momento, né? Desses dois profissionais. Eu, no momento, fico com o Gabigol, André.
É?
É.
Por quê?
O Gabigol, em relação ao Guerreiro, né? Já que a disputa é essa, é mais goleador. Eu até posso concordar que o Guerreiro seja mais jogador. É, trabalhe melhor fora da área, seja um jogador que ajude mais os companheiros, mas o Gabigol é aquele jogador que te entrega gols por rodada, ele faz gols nas partidas, dificilmente o Gabigol vai ficar ali um longo tempo sem marcar, e o Guerreiro, pelo menos, né, pode estar melhor agora no Inter, né, mas se a gente for recuperar o período dele de Corinthians e de Flamengo, né, o Corinthians, ele fez gols decisivos, ele fez o gol do Mundial, ele fez o gol da semifinal do Mundial também, contra o Al-Ahly, e da final contra o Chelsea. Mas não era um atacante que entregava gols, assim, numa competição inteira, ele sempre era o artilheiro, não. E no Flamengo também, no Flamengo não teve títulos importantes como no Corinthians, mas no título que ele disputou também fez gol na final contra o Fluminense, do Carioca. Agora você pega, a gente lembra bem, né, é recente. Era uma cobrança da torcida do Flamengo em cima do Guerreiro por gols em jogos, numa sequência de gols. O Gabigol, pelo contrário, é um cara que, pelo menos nesse Gabigol que a gente está vendo agora em 2019, tem feito gols em sequência, em jogos importantes, menos importantes, ele está conferindo dele. E outra coisa, passou a marcar mais gols com os esquemas lá, as mexidas do Jesus.
Ah, é verdade. Agora, o Guerreiro, na minha opinião, ele surpreendeu o mundo, né? Porque ele ficou parado muito tempo. Então, eu imaginava, por ser um jogador já veterano, a gente já pode colocar o Guerreiro como veterano, que ele não voltaria tão bem assim. Ele joga a Copa do Mundo, fica parado de novo, esse ano retorna e fazendo um gol atrás do outro. Tudo bem que ele começou lá no Campeonato Gaúcho, que não é muito parâmetro. Mas aí o Gabigol também no Campeonato Carioca, que também não é parâmetro. E agora em competições importantes, os dois estão sendo muito decisivos para os seus times. Ô Beto, queria convidar para o papo o Reinaldo. Você sabe bem quem é, né?
Sim.
Ex-atacante, um fazedor de gols.
Acompanhei
e sabia jogar
desde
também
o início
pelos lados.
Da carreira do Reinaldo.
Pois é, começou no Flamengo, é rubro-negro de coração e também passou por grandes clubes do Brasil, São Paulo, Santos, jogou no Paris Saint-Germain antes desse shake maluco aí que bota dinheiro pra caramba.
Teve como missão substituir nada menos do que Romário em 99, né?
Exatamente.
Assim que o Reinaldo apareceu.
Isso aí, no Flamengo. E fez gols importantes pro Flamengo em determinados momentos. Ô Reinaldo, você que era um atacante, não dá pra falar de mão cheia, porque jogador de futebol não usa a mão, né? É só o goleiro. Mas um grande atacante. Queria que você falasse sobre as características dos dois, no caso, e a sua preferência, Reinaldo.
Claro que o Guerreiro é um jogador que dispensa comentário, né? O cara foi campeão pelo Corinthians, campeão carioca pelo Flamengo, já jogou Copa do Mundo, é ídolo no seu país, dispensa comentário, né? É um dos melhores nove, né? Do Brasil, se não for o melhor nove, aquele nove mesmo, centroavante, é o Guerreiro. O Flamengo vai ter que ter total atenção. O estilo de jogo do Guerreiro é aquele jogador que ele pode estar ali errando, vai errar tudo, mas chega uma bola, ele define e bota pra dentro. Então, a dupla de zaga que estiver jogando nesse jogo vai ter que ter total cuidado, 100% de atenção com o Guerreiro, entendeu? Porque a jogada do Inter é toda em cima do Guerreiro para fazer o pivô. 90% da jogada eles procuram o Guerreiro. Jogador experiente, se posiciona bem demais. E o Gabigol é aquele... É o moleque, né? Tá no auge da sua forma, né? Artilheiro do Brasil. 22 gols, né? Fazendo gol de tudo quanto é jeito. Toda hora que a bola, ele pega a bola. A gente vê o Gabigol pegando a bola até no pé do volante, antes do meio de campo. Então tu vê a confiança que ele tá. Eu acho que isso aí pode ser fundamental pro Flamengo. Aproveitar o momento do Gabigol. A confiança que ele tá. Porque o futebol é confiança, né? E tá dando tudo certo para ele, então é o que eu aconselho, né, jogadores de meio de campo do Flamengo, procurar o Gabigol, jogar a bola para ele, porque ele, no mínimo, todo jogo que eu acompanho do Flamengo, ele tem 3, 4 chances de gols claras. Uns falam, pô, mas ele erra muito gol. Mas, poxa, ele dá muita opção pros caras do meio de campo, né? Se ele erra, é porque ele tá ali, ele não se esconde do jogo. Entendeu? Acho que o momento do Gabigol vai ser determinante pro Flamengo passar das quartas de finais.
É, são realmente jogadores bastante diferentes, como disse o Reinaldo. O Gabigol é aquele futebol mais moleque, se movimenta um pouquinho mais. O Guerreiro, hoje em dia, até pela idade um pouquinho mais avançada, tá cada vez mais preso, né? Se movimenta menos, é natural, né, Beto?
Sim, se movimenta menos, mas é um cara mais lúcido até do que o Gabigol em relação a quando precisa sair. Sai menos, mas quando precisa sair, faz bem essa tabela, faz um pivô, porque também tem um outro porte físico, né? O Gabigol é mais franzino, o Guerreiro é um cara grande, mais forte, então faz muito bem esse pivô, cai muito bem pelo lado esquerdo, geralmente assiste os companheiros quando ele cai por aquele lado esquerdo do campo. E assim, com certeza nós estamos falando aqui de dois baita centroavantes, que dispensam qualquer tipo de apresentação.
São hoje os dois melhores do Brasil?
São, eu acho que sim. Guerreiro e Gabigol, acho que são os melhores. O Fred estava tendo um momento interessante, mas estagnou, perdeu posição no Cruzeiro, vinha fazendo muitos gols, tá, e deu uma parada, agora tá bem atrás. Se for pegar, o Pedro tem um baita potencial, mas também voltando ainda, não deu aquela embalada. Se pegar o Palmeiras, tem vários centroavantes, mas nenhum vive grande fase.
Mas agora contratou outros, né? O Luiz Adriano, o Henrique Dourado, que voltou ao futebol brasileiro.
Mas os que estão lá, e esses aí, Luiz Adriano, tem até um potencial para disputar com esses caras. Mesmo a gente fazendo uma forcinha aqui, ele nunca teve um momento como o Guerreiro já teve alguns e como o Gabigol também tá tendo, o Luiz Adriano nunca teve.
Ele ficou escondido lá no chat, tá, né? Como muitos brasileiros.
Passou pelo Milan, não conseguiu se estabelecer. E a verdade é que do jogador que surgiu no Inter, também ali próximo do Mundial, que o Inter conquistou contra o Barcelona junto com o Pato, aquele jogador que surgiu, Pato e Luiz Adriano, né? O engraçado, né? Os dois não entregaram.
É verdade.
O Pato entregou mais, mas não correspondeu à nossa expectativa, que era muito grande do Pato.
Pato surgiu com 16 anos no Inter, né?
E o Luiz Adriano não correspondeu em nada do que todo mundo achava que ele ia despontar, ser um centroavante, seleção brasileira, não foi.
É verdade. Agora eu convido para participar do Dois na Área, Monique Danello, jornalista do Esporte Interativo, tantas e tantas coberturas do Flamengo. Acompanhou de perto, né, Monique? Assim como eu, os dois, o Guerreiro e agora o Gabigol. Prazer tê-lo aqui no Dois na Área, Monique.
É um prazer participar com você também, André. Obrigada pelo convite. Se a gente for olhar para os números no Flamengo, e se eu for responder essa pergunta pensando quem é o melhor para o Flamengo, não tenho nenhuma dúvida de que o Gabigol é melhor. Então a gente ainda está na metade do ano, no mês de julho. Ele já chega a 22 gols na temporada com o Flamengo e a melhor temporada do Guerreiro foi uma temporada de 20 gols. O Guerreiro não era tão goleador, ele tinha uma outra função, um outro papel. É muito difícil dizer, assim, pensando no Flamengo, para o Flamengo o melhor é o Gabigol, mas não tem como a gente descartar o momento excelente, a temporada excelente que o Paolo está fazendo no Internacional e pensar que ele é um jogador fundamental e imprescindível para o time do Odair Helman. Então os dois são excelentes centroavantes, são figuras importantíssimas, principalmente desse duelo que vai vir pela frente nas quartas de final da Libertadores. Mas se a gente for pensar no Flamengo, para o Flamengo, o melhor é o Gabigol.
Rapaz, é bem difícil realmente para definir quem é melhor. No Flamengo, eu acho que o Gabigol tá tendo um desempenho melhor.
Eu já cravo que ele já tem, mesmo o Guerreiro ficou 3 anos, quase 4.
Isso.
Eu já cravo que a passagem do Gabigol é melhor, por causa disso, né? Gols em clássicos, gols em jogos importantes. E outra coisa, o carisma do Gabigol. O Guerreiro também chegou com uma promessa de carisma e até já com vamos dizer assim, uma relação interessante com acabou o caô, aquela coisa toda, mas depois foi murchando, e aí, porque o Guerreiro, como eu disse, não era um cara de estar sempre marcando os gols. O Gabigol não, já tem um estilo que a torcida do Flamengo gosta, irreverente, provocador. É um cara que a torcida adora, e aí quando chega numa fase dessa que ele tá fazendo um gol atrás do outro, a comemoração dele é carismática, chama atenção, já tem uma relação, já nos jogos do Maracanã, você já enxerga torcedores levando placas, Gabigol vai fazer gol hoje, Gabigol é isso, me manda um beijo, Gabigol, minha irmã te adora. Então, o Gabigol, ele tem esse lado que é muito importante para jogadores que querem ali se firmar em clubes de massa. E o Gabigol, engraçado, ele surgiu no Santos, é outro perfil de time, de torcida, ele teve a vida dele toda ligada ao Santos, subiu muito cedo lá no Santos, né? Mas sempre teve essa coisa com o Flamengo, sempre. Sempre que ia enfrentar o Flamengo, ele elogiava a torcida do Flamengo, sempre que tinha alguma coisa, quando ele começou a participar dos jogos do Zico no Maracanã, sempre fazendo referência, chamando, falando que um dia iria jogar, queria jogar, e tá realizando um sonho. Me parece que sempre foram manifestações verdadeiras, porque a gente tá vendo ele agora vestindo a camisa e ele tá se entregando, tá feliz da vida.
É verdade. Ô Reinaldo, se você tivesse que escolher no par ou ímpar, vai jogar uma pelada, tem os dois ali, quem você escolheria pro teu time, Reinaldo?
Gosto mais do estilo do Gabigol, porque era um estilo mais parecido comigo, né, de movimentação, ia pra cima. E é um cara que tem personalidade, perde gol, levanta a cabeça e vai lá, tenta de novo. E tá vivendo uma fase maravilhosa, né? Hoje, se eu tivesse que escolher no par ou ímpar entre Guerreiro e Gabigol, eu escolheria o Gabigol. Vive um grande momento. Na minha opinião, já merece até uma chance na seleção brasileira, entendeu? A gente tem visto aí as camisas 9 da seleção ainda não se firmarem, apesar do Gabriel Jesus voltar a fazer uma, depois da Copa do Mundo, onde ele foi muito criticado, fazer uma boa Copa América, entendeu? Ser um dos melhores jogadores da seleção, mas eu acho que o Gabigol na próxima convocação aí, tenho certeza que o Tite está de olho, porque o cara, quando é artilheiro do Brasil, o atacante do Flamengo, sem dúvida nenhuma merece uma chance na seleção pelo que ele vem jogando.
É, o Reinaldo fica com o Gabigol na hora da escolha, ele prefere o Gabigol. É questão de gosto, né? Normalmente o jogador de futebol, quando tem muito talento, e no caso os dois têm, sempre vai ter um que prefere um, o outro que vai preferir o outro. A verdade é que os dois talvez fizessem até uma grande dupla, né,
Beto? É isso que eu ia falar, André. Se você me jogasse pra mim, eu ia falar assim, não, pra quê escolher? Se for obrigado, tem que ser na posição de centroavante, eu hoje vou ficar com o Gabigol. Mas eu ia falar, mas dá pra escalar os dois, porque o Gabigol tem feito muito desses últimos gols dele jogando pelo lado. E ele gosta de jogar por ali. O Jorge Jesus, por exemplo, técnico do Flamengo, o enxerga jogando aberto pelo lado direito. E dá pra você compor muito bem o Gabigol pela direita e o Guerreiro por dentro, mais centralizado, de pivô. Dá pra fazer essa dupla de ataque, sim.
Vem aí um Flamengo Internacional nas quartas de final da Libertadores. Primeiro jogo no Maracanã, o segundo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Munique Danello, quem é mais decisivo na sua opinião e se são os jogadores mais decisivos desse confronto, Munique?
A decidir, no caso do Flamengo, eu acho que existem alguns jogadores que podem decidir de formas diferentes. É claro que um Gabigol inspirado ajuda muito, tanto que ele foi capaz de levar o Flamengo a essa classificação no momento do time completamente despedaçado. Mas o Everton é muito decisivo, o Bruno Henrique é um jogador muito decisivo também. Então, o Gabriel é muito importante para o Flamengo, mas eu vejo a responsabilidade um pouco mais distribuída no Flamengo, com vários nomes que podem aparecer, que podem desequilibrar a partida. Tem o Arrascaeta também, Felipe Luiz vai estrear agora, a gente vai ver como vai ser. Do lado do Internacional, que eu tenho acompanhado muito também nas transmissões do Campeonato Brasileiro, o Guerreiro é um fator de desequilíbrio e eu acho que se aposta muito nessa boa fase dele. Até porque o Nico Lopes não vem fazendo tantos gols, já vive um jejum maior. O Guerreiro assumiu essa artilharia, passou com muito pelo Nico Lopes, então acaba sendo um jogador fundamental, mas eu acho que o Inter tem uma coisa muito forte do coletivo, né? Daquele tripé de meio campo que funciona muito bem, que tem o Patrick, que tem o Edenilson, agora não tem o Dourado machucado, mas tem o Lindoso jogando muito bem. Então tem um coletivo muito forte, que acaba desequilibrando também. Agora, como figura, assim, como personagem, realmente o Paolo é o grande nome dessa equipe, ao lado do D'Alessandro também, mas o Paolo como homem gol para poder desequilibrar para o Internacional. E acho que algo que vai ser decisivo aí vai ser o que as equipes vão fazer dentro de casa, porque o Flamengo vai ter que decidir fora, o Inter é muito forte dentro da sua casa. E na Libertadores o Inter tem sido um visitante muito complicado também, tem vencido fora de casa. Então acho que aí vai estar o ingrediente a mais para essa decisão de quartas de final.
É, eu tô com o Nick, eu acho que o Flamengo tem mais jogadores decisivos, né? Se o Gabigol não estiver num dia bom, de repente outros jogadores podem resolver. Mais do que do lado no Inter, né, o Beto?
É, individualmente eu concordo com você e com o Nick também. Acho que a vantagem do Inter é no coletivo, né? Na estrutura, no pensamento do treinador, nas ideias, na filosofia, porque eles estão há mais tempo, né? Trabalhando juntos, né? O time do Internacional já está sob o comando do Odair Hellmann já há duas temporadas.
Já tem um tempinho.
Ele trouxe o Inter da Série B para a Série A.
Ele era um interino, né?
Ele era
um
interino.
Ele assume,
né,
como interino, fica alguns jogos e depois, indo bem, a diretoria efetiva.
Exatamente. Aí, após esse processo, na Série A, muito cobrado também, né? E aí, como é que vai ser essa fase de interino? Ele conseguiu se firmar e provar. E hoje está bem estabelecido no Inter e tem essa vantagem do tempo. O lado do Flamengo é aproveitar esses dias, né? Após a classificação lá atrás contra o Emelec, aproveitar essas semanas cheias que o Flamengo vem tendo, né? O Flamengo vem jogando só no Campeonato Brasileiro e está tendo meio de semana livre. Então é uma condição do Jesus também tentar encurtar um pouco, resolver algumas questões físicas dos seus jogadores também, para tentar. Eu acho, André, e queria até saber se o nosso ouvinte, participante aí, internauta do podcast, da programação da Tupi, eu, pelo que eu tenho também visto de manifestação de rubro-negros, o pessoal tá mirando lá no dia 21 um time do Flamengo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Cuejá, aí eu não sei se Cuejá e Arrascaí e Arão, ou só o Cuejá ou o Arão, com Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique na frente. No jogo no Maracanã, sabe, de repente, Cuejá, aí esses três meias, né? Gerson, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, e os dois centroavantes. No jogo no Beira-Rio, dependendo de como se desenvolver esse jogo aqui, pode ser que ele jogue com o Arão e com o Cuejá. Mas a torcida tá mirando quer esse time em campo, né? Imaginando, se você pega esse time, todo mundo desenvolvendo bem o seu papel, é um time forte, né?
Mas depende muito das questões físicas e clínicas também. Exatamente, hoje em dia, porque a maratona é pesada.
Exato.
O departamento médico do Flamengo volta e meia ganha um novo atacante, um novo hóspede, né? Então não é tão simples assim. Mas de fato, time por time, então você acha que o Flamengo é melhor, seria entre aspas o favorito?
Eu acho. A parte que eu acho que o Inter tem essa vantagem é no coletivo. Só que aí no futebol, quando a bola for rolar, o lado coletivo do Inter pode ajudar, mas o lado individual do Flamengo também pode ser decisivo. O Flamengo pode... Tudo é aquilo, né? Como o primeiro jogo vai ser no Maracanã...
Eu acho que isso influencia. O segundo jogo ser fora dificulta um pouquinho.
Dificulta um pouquinho, mas também muda a estratégia, né? Você pode adotar uma estratégia de ir com tudo nesse primeiro jogo, né?
E se tomar gol? Vou fora de casa, conta. Não dá pra ir com tudo tanto assim.
Mas aí eu acho que tem que ser criado, porque lá no Beira-Rio é complicado.
O resultado dos sonhos é o 2-0, na minha opinião. Não dá pra pensar muito mais que isso, porque são equipes equivalentes.
O resultado dos sonhos é vencer com zero no placar do lado. Fazer aí o teu gol e não tomar.
Isso.
O ideal pra você ter um certo conforto é 2-3 aí.
Eu acho que
o Beira-Rio, a pressão é forte.
2 já seria algo bem bacana pro Flamengo nesse caso.
Sim. Eu também acho que tem uma galera que diz que 2-0 é um placar complicado. Complicado pra quem tá
perdendo.
Quem tá perdendo de 2-0, né?
Com certeza. Então vote aqui na enquete, galera. Vamos votar. Quem é melhor? Gabigol ou Guerreiro? Guerreiro ou Gabigol? O torcedor do Flamengo talvez possa votar até melhor, né? Porque conhece muito bem os dois. Quando você torce pro cara, é diferente. Eu vou te dizer isso porque muitos jogadores... ao longo dos tempos, né? Eu tô com 35, vou fazer 36 em setembro. Muitos jogadores que eu gostava, outros não gostavam. E às vezes eu gostava porque o cara jogou no meu time e eu sabia o que ele podia entregar. Eu acho que no caso do Gabigol e do Guerreiro, eu acho que os rubro-negros também gostam do Guerreiro, independentemente, sim, né? Da forma como saiu.
Gostam, sim, mas com certeza tem aquele lado de que Pô, Guerreiro, eu achei que o Caô ia acabar e o Caô não acabou, né?
Mas o Guerreiro nunca teve um time tão forte como esse que o Flamengo montou agora.
É, mas eu lembro bem que desde que o Guerreiro chegou, a cada ano que passava, olha, esse ano o time que o Guerreiro tem é um time mais forte do que do outro ano. É que
mas
o time vem
se
reforçando.
Nunca foi tanto, né, quanto esse ano.
É, nunca foi, porque esse é o time mais forte do Flamengo desses últimos 6 anos, né? Com certeza. É.
E o Flamengo vai ter que arrumar uma bolada aí. Não tá tão difícil, porque o Flamengo tem dinheiro, toda hora aparece dinheiro. Agora, pra comprar o Gabigol, né? Porque eu acho que tem que tentar comprar o Gabigol por tudo que ele tá fazendo.
Se você vai no Transfer Market, tá botando 16 milhões de euros.
Eu acho que é mais.
Eu acho que é mais. Agora, pelo menos não é esse valor que estão dizendo, de 40 de euros. Aí não tem
não,
como.
Não.
40 de euros.
Não dá nem pro Flamengo tentar.
É. Você, vamos dizer, você vende o Renier. Pô, você vai pegar o dinheiro de uma joia e vai empregar toda no do Gabigol?
Ah, eu acho que vale, sabe?
Não vale, mas nenhum clube faz isso, né?
Porque o Gabigol também é muito jovem.
Até porque você não recebe esse dinheiro na mão direto, né?
Gabigol então, é um garoto ainda.
Sim, Gabigol é um garoto. Não, eu acho que vale o investimento. Por exemplo, 16, 17, até 20 milhões de euros, eu acho que o Flamengo tem que nem pensar. Porque tem esse dinheiro, né?
Porque mesmo que não venda lá na frente, esportivamente vai ter o resultado.
Exato, você tá vendo. Só não vai...
No Brasil ele rende muito, ele é artilheiro todo ano.
O Gabigol só não se paga numa situação dessa se o clube for muito incompetente. Não só, eu não tô dizendo em relação ao esportivamente, não. Pô, o Gabigol é um produto que vende muito.
É.
Você pega aí o Gabigol numa fase dessa, você lança um bonequinho dele fazendo muque assim, não vai comprar?
Pô, a garotada vai comprar em peso, né?
Uma máscara do Gabigol,
molecada,
uma camisa com o Gabigol. É, isso que às vezes eu fico... e isso a gente pode criticar todos os clubes do Brasil. Ainda podemos criticar porque mesmo com as mudanças, modernização de estrutura de gestão, principalmente de Flamengo, de Palmeiras e tudo mais.
Estamos longe, anos luz da Europa.
A gente não observa, por exemplo, o marketing fazendo um tipo de coisa assim.
Já melhorou.
É, será que é muito complicado? Será que tem muita burocracia para um clube aproveitar, por exemplo, lá o Palmeiras, aproveitar esse período virtuoso com o Dudu e criar algum produto do Dudu? Será que é muito complicado? Será que depende muito do staff? Será que o jogador vai botar em empecilho? Ele não vai querer? Ele vai ganhar royalties em cima disso?
É, claro que ele vai querer.
Será que é muito difícil o Flamengo estar trazendo tantos jogadores de nome? Já era para ter criado há muito tempo algum produto para divulgar esses caras. O Gabigol, por exemplo, o Gabigol aí
no tá... No caso do Gabigol, como ele tá por empréstimo, eu não sei como funciona.
Sim.
Agora, a partir do momento que ele seja realmente do Flamengo de fato, eu acho que dá para fazer.
Beleza, o Gabigol. Aí você tem o Bruno Henrique, é do Flamengo. E tem números extraordinários também.
Mas não vende tanto quanto o Gabigol.
Ah, mas você pode produzir isso, essa...
Porque
você
o Gabigol, ele é aquele cara. Essa Gabigol... comemoração dele aí, tudo
sim,
a ver.
Sim, tudo a ver. Não, o Gabigol, ele é o produto... Mas o Bruno Henrique é o Pantera Negra da nação. Fazia lá um Pantera Negra rubro-negra, assim.
Pô. Ó, pra gente fechar, curto e grosso, Gabigol na seleção?
Sim, até porque o Gabigol tem idade olímpica, né, André? Pô, pra mim ele é pule de 10 em Tóquio. Tóquio?
Seleção principal que eu tô falando.
Então, a seleção principal, ele vai ter que construir o tijolinho, como ele disse aí, né? Até pra você, lá no jogo contra o Emelec. Que é o sonho dele voltar.
Mas ele se candidatou.
Aí ele se candidatou.
Ele não falava sobre isso há muito tempo.
Sim, porque ele tá vendo, né, que dá pra pedir isso. Flamengo, chegando nas competições, fazendo gols. Só que eu acho que na principal, o Tite é meio que resistente. Ele tá atrás na fila, né? Tem o Gabriel Jesus, que ele fica tentando. O Firmino, que joga ou não joga. Mas eu acho que o Gabriel Jesus, ele tem sim. Eu falo da Olimpíada, que a Olimpíada pode ser uma segunda... Ele já é campeão olímpico, né? Mas pode ser... Vai à Olimpíada e um caminho mais fácil para dali um bom resultado já... O Tite já puxar ele. Porque ele tem idade olímpica, né? Ó, ele tem idade olímpica, Gerson tem idade olímpica.
É verdade.
O Flamengo tá com alguns jogadores ali com idade que pode se motivar pensando numa Olimpíada.
Beto Júnior... Até a próxima, amigo.
Até a próxima, André Marques. Um abração pra você e pra toda essa galera que tá curtindo aí o Dois na Área.
Valeu, galera. Dois na Área aqui no Tupi.fm. Aquele abraço.
Esse foi Dois na Área com André Marques e Beto Júnior.